Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, prezados amigos. Este é seu Panorama Econômico, programa semanal de ricas informações sobre a economia chinesa e as relações econômicas e comerciais entre a China e o mundo lusófono. Sou Flor Bela Guo.
E eu sou Filipe Hu. Olá, amigos. Estamos no estúdio de Beijing.
Assistimos a uma surpreendente confiança das autoridades e empresários chineses que apostaram em investimentos em Portugal, fazendo subir o volume do comércio bilateral, que em 2002 era inferior a 350 milhões de euros e em 2014 já ascendeu a 3,6 mil milhões, uma verba assinalável.
Você ouviu o Dr. Rui Lourindo, presidente do Observatório da China em Portugal. Neste ano se comemoram os 10 anos da parceria estratégica global entre a China e Portugal. E a nossa emissora fez uma entrevista com Rui Lourido sobre este tema.
O doutor referiu na entrevista que as relações entre Portugal e a China estão atualmente no seu melhor período. Ele também falou do interesse da China em investir em Portugal e da relação da China com os países lusófonos.
Bom, o panorama econômico está começando. Vamos ouvir o presidente do Observatório Português da China, Rui Lourido.
Em 2015, comemoram-se efetivamente 10 anos do estabelecimento da parceria estratégica Portugal-China, assinada em 2005, e esta parceria é uma das poucas que o governo chinês mantém com países europeus, que não chegam a existir 10 parcerias estratégicas, portanto, para Portugal é muito importante. Respondendo ao interesse português, a China tem aumentado o seu investimento em Portugal, o qual ascendeu a 5.300 milhões de euros nos últimos 3 anos, isto com dados de outubro de 2014. Os setores com maior capacidade de atração deste investimento chinês, temos visto que são a energia, os seguros, a saúde e já em 2015 o financeiro, além da produção de vinhos e outros, mas aqueles são realmente os mais importantes. Segundo até o embaixador da China em Portugal, Wang Songfu, atualmente as relações de Portugal com a China encontram-se, enfim, no melhor período desde a sua existência, com boas perspectivas para o futuro, dizendo até que encontra-se num ponto de viragem histórica para novas oportunidades de desenvolvimento, isto segundo umas declarações do Sr. Embaixador em fevereiro deste ano já. De forma que assistimos a uma surpreendente confiança das autoridades e empresários chineses que apostaram em investimentos em Portugal, fazendo subir o volume do comércio bilateral, que em 2002 era inferior a 350 milhões de euros e em 2014 já ascendeu a 3,6 mil milhões, uma verba assinalável. Ora, no momento de crise e de não investimento ocidental, desconfiança dos investidores ocidentais, as empresas chinesas realmente têm que se reconhecer, demonstrar um interesse estratégico e permanente em Portugal, como demonstra o investimento a longo prazo chinês de cerca de 10 mil milhões de euros e a sua participação nos processos de privatização apesos pelo governo de Portugal. A China ascende assim à segunda posição de maior importador até de automóveis em Portugal. Na atualidade, assiste-se a uma intensificação das relações entre Portugal e a China, consubstanciada igualmente pelo significativo número de portugueses que têm procurado várias cidades chinesas para trabalharem e fixarem-se, porque, enfim, em especial procuraram Macau, Pequim, Xangai, e vários acordos foram assinados nas áreas da saúde, proteção recíproca de investimentos, ensino das línguas portuguesas e chinesas, da moldagem, comunicações, tecnologia, os vinhos, enfim, crescem a 20%, azeites, assim pode, também apostou na China e, enfim, novas oportunidades de comércio se abrem quando constatamos que o mercado de luxo tem vindo a crescer cerca de 35%, pelo que, enfim, neste ano de 2015, a fábrica do mundo, que era a China, a fábrica, enfim, o principal país industrial, vai se assumir também como o grande consumidor mundial de marcas de luxo, logo depois do Japão. Ora, o turismo é um dos setores dos serviços e quadruplicaram as exportações para a China, o setor turismo, de 2012 para 2013, e as receitas do turismo triplicaram. Nos primeiros 6 meses de 2014, o turismo chinês em Portugal rendeu 33,5 milhões de euros, com 55,4 mil turistas, que representaram um aumento de 69% face ao primeiro semestre de 2013. Mas Portugal, na opinião do Observatório da China, ainda não dá especial atenção que era merecida devido ao setor do turismo chinês, dado o número crescente de turistas a visitar a Europa vindos da China, que se prevê que o número deles atinja 100 milhões cerca de 2020. Portanto, é realmente um mundo de oportunidades em que Portugal deve estar atento, para além do facto de também várias instituições universitárias portuguesas passarem a dar maior atenção à China, atraindo estudantes chineses. Há cerca de 800 estudantes chineses nas nossas universidades. A sociedade civil portuguesa tem também aprofundado as suas relações com instituições e a cultura chinesa. O Observatório da China, que foi fundado em 2005, é um caso de sucesso na área académica e cultural, e o interesse pela cultura chinesa tem aumentado em Portugal, acompanhando o crescente interesse de instituições portuguesas em desenvolver iniciativas culturais ou económicas relacionadas com a China. Sendo disso um exemplo, poderia referir a itinerância da Ópera de Pequim, que o Observatório da China levou a Lisboa, Coimbra, Guimarães, Évora e Faro, com um grande sucesso em 2013 e inúmeras outras iniciativas que temos organizado.
Este é o Panorama Económico. Somos Filipe Hu e Florbela Kuo, do estúdio de Beijing. A seguir, vamos continuar ouvindo o Dr. Rui Lourido, presidente do Observatório da China em Portugal. Ele vai analisar as relações económicas e comerciais entre a China e os países de língua portuguesa.
Devemos, enfim, analisar esta estratégia lusófona da China para compreender e enquadrar o grande crescimento no comércio entre a China e os países lusófonos. Na sequência dos princípios orientadores da política chinesa, desenvolvimento harmonioso e de respeito pelo meio ambiente, a China agizou uma estratégia que pretende assegurar um contínuo desenvolvimento económico. Com esta estratégia, procura diminuir a pobreza, garantir o alargamento da prosperidade a setores cada vez mais vastos da população chinesa e canalizar meios, nomeadamente para a recuperação da água potável, o ar poluído, em inúmeras áreas urbanas e rurais da China, tendo subjacente os princípios gerais desta diplomacia chinesa, que não podemos esquecer a preocupação da China, à semelhança do que acontece com os países ocidentais, em comatar as necessidades de matérias-primas e de fontes de energia. É neste contexto que a China estabelece relações nos 5 continentes com os países produtores de matérias-primas, como os hidrocarbonetos, com o petróleo de Angola, Brasil e Timor, ou o gás natural em Moçambique, ou os alimentares do Brasil, com a soja, nomeadamente. E as tecnologias alternativas, como inclusivamente com Portugal, com as eólicas, no caso da EDP. Já em 2003, nos recordamos, o comércio entre a China e os países lusófonos era de 10 bilhões de dólares, e em 2008 esse valor subiu de 10 para 77 bilhões de dólares. O comércio tem aumentado 57% ao ano, mais ou menos, segundo o N. Jiabao, o jornal chinês. Angola é já o maior fornecedor africano de petróleo da China. Desde 2004, a China ofereceu 3,6 bilhões de yuans de ajuda a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, e cancelou 230 milhões em dívidas entre janeiro e abril de 2014, as importações mais as exportações atingiram os 30,35 mil milhões de euros. É um crescimento enorme. A China importou bens no valor de 20 mil milhões exportou 9,81 mil milhões. Portanto, a China, com uma balança de pagamentos em relação aos países lusófonos, deficitária, portanto, favorável às balanças de pagamentos dos países lusófonos. No ano de 2013, o comércio entre a China e os países da língua portuguesa representava ainda apenas 3,3% do volume do comércio externo chinês e 64,76% do comércio entre a China e a África. Pelo que, apesar desta rápida evolução, existe um grande potencial de crescimento do comércio entre a China e os países lusófonos. É de assinalar este potencial porque os países lusófonos têm aqui uma janela de oportunidades. Necessário é maior investimento e cooperação entre as empresas, apesar de existir um crescimento contínuo dos investimentos. Bem como é necessário, igualmente, encontrar estratégias de promoção do equilíbrio comercial. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, sendo as importações mais as exportações, avaliadas em 19 mil milhões, apresentam um aumento enorme. Os investimentos da China nos países lusófonos devem ser enquadrados nas suas relações com a África e o resto do mundo. A par de importar, a China é o maior exportador mundial, tendo ultrapassado a Alemanha em 2010. A China é já o principal, isto do ponto de vista global, a nível do mundo, não é? A China é já o principal parceiro comercial de África, com quem organiza uma outra plataforma enquadradora do relacionamento, chamado Fórum China-África. Ora, nós partilhamos da opinião observatória da China dos que pensam que Portugal e Macau podem e devem reforçar o seu papel como plataformas facilitadoras das relações culturais e de negócios entre a China e os países lusófonos.
Este é o Panorama Económico. Somos Filipe Roux e Flor Bela Cuo. Você acabou de ouvir as análises do presidente do Observatório da China em Portugal, Dr. Rui Lourito, sobre as relações económicas e comerciais entre a China e Portugal e a China e os países de língua portuguesa.
Agora vamos a um intervalo musical. Não saia, voltamos já já.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
O panorama econômico está continuando. Aqui somos Flor Bela Guo e Felipe Hu. Agora teremos um grupo de notícias econômicas chinesas mais recentes.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Crescimento econômico chinês desacelera para 7% no primeiro trimestre. A economia chinesa registrou um crescimento melhor do que o esperado no primeiro trimestre de 2015, quando o produto interno bruto se expandiu 7% em termos anuais, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. Os últimos dados contradisseram as previsões do mercado feitas por várias instituições que indicavam que o crescimento económico da China no primeiro trimestre cairia levemente para baixo de 7%, devido ao investimento e demanda fracos.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Valor de mercado da Tencent atinge 200 bilhões de dólares pela primeira vez. O valor de mercado da Tencent Holding Limited da China ultrapassou os 200 bilhões de dólares pela primeira vez neste mês, se tornando a segunda companhia da internet chinesa depois da Alibaba a bater a marca. A maior companhia de redes sociais e de entretenimento online do país aumentou 5,38% para 170,5 dólares de Hong Kong no pregão da segunda-feira em Hong Kong, fazendo com que o valor de mercado atingisse os 206 bilhões de dólares. Atualmente, mais de 50% da receita da Tencent vem de seus negócios de jogos. Os analistas preveem que anúncios sejam novo ponto de crescimento da companhia. No fim de 2014, usuários ativos de sua plataforma de mensagem online, QQ e WeChat, chegaram aos 800 milhões e 500 milhões, respectivamente.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Investimento em ativos fixos da China cresce 13,5% no primeiro trimestre. O investimento em ativos fixos urbanos da China aumentou 13,5% anualmente durante o primeiro trimestre de 2015, chegando aos 7,75 trilhões de ienes, anunciou hoje o Departamento Nacional de Estatísticas. O ritmo de crescimento continuou caindo em comparação com o de 13,9% registado nos primeiros dois meses de 2015 e os de 17,6% no primeiro trimestre do ano passado.
Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Flor Bela Guo, até a próxima.
E eu sou Filipe Ru. Obrigado e até mais.